Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Muito bom dia, chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela Cultura Litoral. Hoje, sexta-feira, 23 de setembro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje.
Santos oficializa a renovação contratual do volante Camacho. É sério, o Santos renovou o contrato do Camacho até dezembro de 2023. E acredite se quiser, Camacho joga no Santos por mais uma temporada.
Eu tô triste, cara. Eu tô triste. Vou no freestyle. O Santos vem de Odílio, Modesto, Pérez e Rolo. Em 2020 teve eleição e 6 candidatos apareceram. Deve ser muito bom ser presidente do Santos, né? Pegar um clube quase falido. Os caras tentaram e ganhou, na minha visão, o menos pior de todos, o Rueda. Estamos em setembro, como eu já disse aqui, estou há 1 ano e 9 meses defendendo a gestão dele, mesmo vendo que dentro de campo as coisas não acontecem. Mas, para encurtar, uma hora não dá mais, né? É uma decepção gigantesca a gestão dele, principalmente dentro de campo. E como falei ontem com o Caio, com o Noronha, na prática, o Rueda, se não percebeu, ele é inteligente, ele percebeu que se largar o campo, vai ter reflexo na parte administrativa, na parte financeira, e ele parece que largou o campo. Em 2020, ele disse que, depois de 2 anos, ou seja, em 2023, poderia ter um time mais competitivo. Eu acho que ele foi até mais enfático, mas eu vou entender, vou relevar, vou passar pano. Quem sabe, ano que vem, poderíamos ter um time mais competitivo. A primeira contratação para o ano que vem é o Camacho. A primeira contratação para o ano que vem é o Camacho. Então, não teremos um time competitivo. Os volantes do Santos ano que vem serão Camacho, Baliero, Alisson. Alisson vai ser jogador do Santos em janeiro. Jobson, Baliero. E aí? Maranhão, bem lembrado. Eu estou completamente decepcionado, achei que não aconteceria. Mas essa gestão não tem defesa. Não tem defesa. Eu queria muito falar o contrário aqui. Queria muito falar o contrário. Mas com Camacho, é o primeiro nome. E não é por causa do Camacho. Tem muito jogador pior que o Camacho no elenco do Santos. Muito jogador. Não é especificamente o Camacho. É a ideia do que significa essa renovação. Sexta-feira que começa triste por causa dessa notícia. Mas tem o Bielsa também. A gente vai falar do Bielsa muito no programa. Mas o meu primeiro desabafo está feito, Caio Couto e Felipe Noronha, comigo aqui, os dois meus parceiros. Bom dia, quem quer começar? Gostaram da escalada? Foi surpresa essa, hein?
Foi diferente, mas você...
Tá desligado aí, ó.
Culpa minha, juvenil, voltou, aqui, voltou, juvenil, voltou. juvenil. Categoria de base ainda aqui, quero falar com o microfone desligado, complica, né? Bom dia a todos, Murilo.
Bom dia.
Bom dia, meu amigo Noronha, você que nos acompanha, galera aqui da retaguarda. Temos aqui um convidado aqui hoje, um parceiro, torcedor do Santos, que está aqui conosco. Um abraço para ele também.
Telespectador.
Daqui a pouco o Murilo vai chamar para participar do programa. Vamos falar de Santos, cara, né? Uma notícia aí sobre o Camacho. Lógico que, né, não precisa falar de novo, o Murilo já fez uma introdução aí no programa aí sobre a insatisfação dele. E o torcedor do Santos esperando, de acordo com as palavras do presidente, contratações de peso mais significativas para a temporada de 2023.
Felipe Noronha, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Murilo, bom dia, Caio, bom dia aos nossos convidados, ao nosso convidado e a todo mundo que está aqui. Como o Leandro, a Maria que está aqui atrás, sim, todo mundo. O Johnny lá em Bertioga, fala Johnny. Não teve bolo ontem, se ferrou. Eu gostei muito da sua escalada.
Gostou da escalada? Obrigado.
Realmente me pegou de surpresa, me pegou desprevenido.
Eu fiquei com medo de não colocar, de falar, putz, eu tô errando porque eu tenho que colocar o Bielsa. Mas
não.
Vamos falar muito do Bielsa.
Você fez uma ótima escolha, foi engraçado, foi divertido. Pra gente começar amanhã de forma animada. Eu concordo que não seja um acerto. Eu acho que realmente o Santos se equivoca. Claro que a gente sabe de questões de bastidores. O mundo do futebol não é tão claro quanto a gente gostaria que fosse, não é só gramado que conta. Mas como eu só posso analisar o gramado, eu também sou contra. Não acho que ele seja horroroso, não acho que ele seja o Matson da volância, não acho que ele seja o Auro, que não pode ficar no clube. Acho que ele é melhor que o Balieiro, melhor que o Jobson, melhor que o Maranhão. Mas quando você faz um discurso, não você, Murilo,
sim,
um belo
sim.
discurso, mas o Santos faz um discurso de mudar e elevar o seu nível para 2023, a gente não pode se contentar com jogadores do nível Camacho. O Camacho, você sabe quantas vezes ele foi titular no Campeonato Brasileiro, Murilo, Caio?
Quantas?
5 vezes.
Sim.
Quantas vezes o Santos venceu?
Nenhuma.
Partidas? Nenhuma.
Sim.
Então. O Santos só venceu no Brasileiro com o Rodrigo Fernandes em campo. Toda vez que o Rodrigo foi suspenso, o Camacho foi titular e nenhuma dessas partidas o Santos venceu. Não é coincidência. Sabe quantas vezes ele atuou no Paulista? São 12 jogos na primeira fase. Quantas vezes ele atuou? 11. E 9 como titular. Qual foi a campanha do Santos no Paulista com o Camacho sendo titular na maioria do campeonato?
Brigou para não ser rebaixado até a última rodada.
Esse é meu ponto. A culpa não é do Camacho. O Camacho entrou o Santos desaba. Não é isso. Mas o nível Camacho pro Santos é esse. Sim. É um time que não vai para as cabeças.
Dos 5 volantes que a gente citou, ele é o melhor. Balieiro, Jobson,
Maranhão.
Quem é outro? Não lembro. E nem citei o Zanocelo também.
Você pode incluir,
tinha mais
se
um.
Quiser, o Kevin Malta. O Alisson você citou.
O Alisson.
Eu concordo que ele seja. O problema é, eu não queria nenhum desses no Santos.
É isso.
Mas o Noronha, ele pode ser o oitavo reserva. Você falou que a gente tem um primeiro bloco inteiro pra falar sobre isso.
Eu tô
indo longe.
Vamos que
ele
vamos.
Pode ser o oitavo reserva. Não pode. Vocês sabem que não pode. Vocês sabem que o Camacho é o primeiro reserva do Rodrigo. E é só ver o dado que eu acabei de trazer. O Rodrigo não joga, quem é o titular? Todas as vezes foi o Camacho. Ano que vem vai ser igualzinho. Principalmente se o Zanocelo de fato for vendido, como é o plano do Santos. Principalmente se o Alisson não estiver pronto. A gente não sabe se o Alisson vai estar pronto já em janeiro. Ou se a questão da lesão do joelho vai atrasá-lo. Porque o Alisson, como o Murilo banca aqui, vai ser jogador do Santos. Eu tenho a mesma informação. Então, assim, isso não muda o nível do Santos.
Não.
Piorar? Não piora. Mas também se piorar é rebaixamento garantido, né? Porque é o que o Santos tem brigado nos últimos dois anos. Eu sou contra. Mas a gente vai ter mais um bloco inteiro para falar sobre isso?
Vamos.
Daqui a pouco a gente vai conversando.
Inclusive, prof, para você também entrar ainda mais nesse assunto, temos o que o Santos divulgou oficialmente sobre o Camacho. Coloca aí na tela para a gente informar o nosso telespectador. O volante Camacho assinou sua renovação contratual com o Santos Futebol Clube. O atleta de 32 anos estendeu seu vínculo com o Peixe até 31 de dezembro de 2023. O acordo anterior tinha validade até o final do ano. Abre aspas para ele. Feliz demais por essa renovação, só tenho que agradecer o presidente pela confiança. Agora é fazer jus a toda essa confiança que o clube depositou em mim. Vou trabalhar cada vez mais para ajudar o Santos a crescer nessa reta final de temporada e depois fazer um ótimo 2023, afirmou o camisa 29. Contratado em junho de 2021, Camacho já atuou em 70 partidas com a camisa do Santos. Passa aí, Leandro. Revelado no Flamengo, o atleta já teve passagens por Audax, Bahia, Goiás, Corinthians e Atlético Paranaense. Volta para mim aqui, Leandro, por favor. Pergunta para o torcedor desses clubes se algum deles avalia o Camacho como um bom jogador. Corinthians, Flamengo, Atlético Paranaense, Audax e mais um aí. Nenhum lugar ele jogou bem.
Põe lá, Leandro. O Camacho não. O Audax... Talvez Diniz, os caras, né? Até falem. É que não tem torcedor.
É que não dá para perguntar para nenhum torcedor do Audax que eles não existem. Termina aí, Leandro. Tem umas aspas do Rueda, né? Sim. O Camacho é um atleta muito importante para o nosso elenco. Sempre demonstrou liderança e técnica no meio campo. E seguirá ajudando o grupo. Essa, diria, uma justificativa aí para a renovação do Camacho dada pelo Rueda. Esse texto está no site oficial do Santos e em todas as redes sociais do clube também. Foi dessa maneira que o Santos divulgou. Fala, prof.
Cara, eu vou falar do Camacho, mas eu vou sair um pouco da temporada 2023 e vou me ater à terça-feira, porque possivelmente o Rodrigo continuará fora ainda, né? Ele está na transição com fisioterapeuta ainda. Então,
e jogo fundamental para o Santos.
Ele está, né, no segundo estágio, Rodrigo, digamos assim, de 4, que é o quarto estágio, está reintegrado ao grupo, ele está ainda na transição com fisioterapeuta para depois ele passar para a transição com preparador físico. Então o tempo é curto, claro que a gente torce para que ele consiga estar à disposição para terça-feira. Caso não aconteça, o Camacho vai jogar. Ele vai ser, sim, mais uma vez ali o primeiro homem de meio de campo do Santos. O Santos ainda tem ali, digamos, ainda tem 6 pontos, né, mas já teve 10, sei lá, pontos para a zona do rebaixamento, mas é fato que a zona se aproximou. E como o Murilo acabou de falar, esse jogo é importantíssimo, uma vitória do Santos frente ao Atlético Paranaense, para ter tranquilidade em relação à parte de baixo da tabela. Onde eu quero chegar? Gente, o Camacho, lá, o ser humano, ele não botou arma na cabeça do presidente do Santos para assinar a renovação com ele. Na verdade, ele nem participa. Isso aí é empresário com o presidente. Onde eu quero chegar é o seguinte, é um jogo de suma importância. E o torcedor do Santos, claramente, ele já está com pouca paciência. Então, que comece o jogo na Vila Belmiro na terça-feira, com o torcedor apoiando o time como tem que ser feito, como sempre faz, né? E que não tenhamos, digamos assim, nesse primeiro momento, algo parecido com uma coincidência com o Maranhão, Noronha, com a bola rolando. Quem sou eu para pedir alguma coisa? Mas o que eu estou sugerindo é, galera, apoie os 90 minutos. Acabou 90 minutos. Que seja o Camacho ou qualquer outro atleta que foi mal, ou infelizmente não tivermos o melhor resultado, aí cai de pau, fala o que tem que ser falado, mas apoio o atleta e o time como um todo, porque, né, a situação que era de olhar para a parte de cima da tabela, uma vaga na Libertadores, que ainda tem muita rodada, é possível, mas hoje a realidade é que você está mais perto de olhar para baixo do que de olhar para cima. Então, o time precisa do torcedor nesse momento, nessa terça-feira.
Muito bem lembrado, professor, e a gente já volta no Camacho. Só uma coisa que eu quero lembrar, na verdade, falar para você, torcedor, telespectador, depois da renovação do Camacho, muitas mensagens chegaram para todos nós, e algumas no sentido do seguinte: ah, cansei, não vou mais acompanhar, vou abandonar, só volto 2023. Cara, você que é o torcedor, é a pior coisa que tu pode fazer, é isso. Não dá, não abandona. Terça é jogo, vê, sofre ou comemora, mas não dá para abandonar. O Santos, a gente tá vendo, tem pouquíssimas coisas boas. Eu entendo a revolta nesse momento, mas essa de abandonar, não, eu sei que é no calor da emoção, mas não deixa passar nem perto essa ideia. Se não for o torcedor, aí é que não vai mesmo, entendeu? Essa de abandonar não dá, tá? Não entra nessa. Terça vamos de Camacho, jogo decisivo. E pelas opções que a gente citou até, ele é a menos ruim do elenco hoje. Ele é titular, ele é o primeiro reserva do Rodrigo.
A outra opção que a gente acabou até não citando é o Sandri, né? Mas o Sandri nem pro banco foi contra o Palmeiras. Então eu realmente não acho que seja uma possibilidade. Assim, vai ser o Camacho, a gente sabe que vai ser o Camacho terça-feira. Possibilidades são várias, mas vai ser o Camacho, a gente sabe disso. Só que se a gente fosse discutir, poderia incluir o Sandri, que não foi nem pro banco, então eu duvido.
Mas provavelmente, tecnicamente, ele é o melhor desses.
Deveria ser. Enfim. O meu medo nessa questão toda, eu não acho que a torcida vá vaiar o Camacho, acho que a gente pode ficar tranquilo em relação
a isso. Não, também acho que não. Vai cair tudo no Rueda, eu acho.
Não é uma questão...
Não é, eu acho que o negócio não é o Camacho.
É diferente do caso do Maranhão, porque o Maranhão era um jogador que ninguém queria que chegasse, e quando chegou, errou tudo. O Camacho é o meio indiferente.
É?
Não sei se é a palavra certa, mas a raiva, digamos assim, do torcedor com a renovação do Camacho não é com o Camacho. É com a renovação de um jogador. E a gente comenta várias vezes aqui.
Não vai subir o patamar do time,
a gente nem percebe que tá em campo várias vezes. Chega na hora do notas do jogo com o Camacho, a gente fala: o que ele fez de ruim?
A gente nunca deu 8.
Ele fez de bom.
Nem dois.
Exato. Ele não é o Madison que vai levar 0.
Não.
E não é o João Paulo que vai levar 8. Ele é muito indiferente a tudo. Então acho que a raiva do torcedor é mais com a situação, eu tenho falado às vezes, normalização da mediocridade. O Santos aceita ser médio. Lembrando que medíocre é médio. O Santos é médio. Qual a posição do Santos no Brasileiro hoje? 11º?
Uhum.
A outra rodada era 10º? Chegou a ser 9º. Não sai dali. O Santos é médio, o Camacho é um jogador médio, e o Santos renovou para manter um time médio. Claro que pode o próximo passo ser muito grandioso, ser o Bielsa, o Sampaoli, o Pelé voltar e o Messi chegar, e o Ney. Mas assim, hoje, sexta-feira, a notícia é a renovação do jogador médio.
Eu já vou passar pro Caio, mas é o seguinte, o Camacho pode ter sido a primeira contratação para 2023 e foi. Amanhã, o Rueda pode anunciar 3 grandes nomes, claro, e o Santos ser um timaço em 2023. Eu vou torcer muito para isso acontecer.
Porque... Você sabe que é mais fácil hoje à tarde ser anunciada a renovação do Madison
do
que isso acontecer.
Sim. Aliás, eu vou torcer muito para isso acontecer.
Vai?
Porque... Não. Para o que eu falei. As contratações importantes chegarem. Não é do Madison. É o que eu falei, vou torcer muito para esses nomes importantes chegarem para o Santos ter um timaço em 2023. Primeiro porque, não sei se sabe, eu sou torcedor do Santos. Eu amo o Santos desde criança.
Me parece
verdade. Agora, depois de um tempo, é mais importante ainda que ele influencia, se estiver bem, no meu trabalho. Então, eu só quero o Santos bem. Não tem outra coisa. Quanto melhor o Santos estiver, melhor pra gente, melhor pro programa. Torcemos pra isso. Mas não dá pra gente encobrir que a primeira contratação ser o Camacho é ruim. Mas vamos torcer pra que seja diferente, prof.
Você quer falar? Não, rapidamente. Eu sei que já tá acabando o primeiro bloco. Tem o Camacho, mas vamos falar do time. Tem muito treinamento até terça, mas só para lembrar, né? O time ontem treinou com algumas modificações. Primeiro ensaio do Orlando, tivemos o Natan no,
isso que eu ia falar.
Natan no lugar do Madison, né?
Então, como é que fala? Soltaram o homem do cativeiro.
Então, vamos lá. João Paulo, Natan, Maicon, Bauerman, Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo, Luan, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Ângelo.
Foi o time. Lembrando que o Soteiro tá na seleção antes que alguém.
Sim, foi o time que treinou ontem. Com algumas caras novas aí, o Natan, né, na lateral direita. O Luan no espaço que foi ocupado pelo Soteldo. E a saída do Braga para a entrada do Ângelo pelo lado esquerdo. Foi o time, né, que trabalhou ontem com o Orlando.
É, Barbosa está no time titular, né?
Tá.
Complica
mas um pouco. Aquilo, se fosse o Braga, você ia falar a mesma coisa.
Prefiro o Braga que o Barbosa.
Ah, não, porque eu digo, o Santos está preso numa situação
sim,
que
não
um
tem
dos dois
opção.
Ia ser escalado.
Sim,
né?
Sim. É, superchat, lerei alguns aqui, alguns ficaram de ontem, então peço desculpas, mas digo que vou lê-los. É, deixa eu ver aqui, Silvio Alexandre já foi, Paulo Gregório, Fernando Freire Machado. Esse superchat é de ontem, ó. Parabéns, resenha, bom dia a todos. Queria muito Caio Couto para presidente, executivo, diretor e técnico do Peixe.
Ele quer que o Caio Couto seja o Rueda do
Santos, entendi. E aí ele complementa assim, ó, mas ele é esperto demais para isso, então é não aceitaria.
Deixa ele quieto aqui com a gente.
Maurício Comenero, parabéns, vocês são excelentes apresentadores e principalmente excelentes pessoas, merecem todo sucesso. Verdade. Obrigado, ainda na linha de parabéns pelo.
O ruim é que hoje tem convidado que assiste a gente, ele vai descobrir nos bastidores, talvez a gente não seja tão legal assim, né? Então vamos tentar fingir.
O Vonão Cancian, bom dia a todos, parabéns resenha, sucesso é o nosso alimento santista de todas as manhãs, vida longa ao resenha, fora Rueda, casa Murilov. Calma aí, Vonão.
50% eu concordo plenamente. Não. Deixando claro que é a sua parte, né?
Ah, tá. Vamos ver. Pedro Neri, esse lucro é obtido excluindo o torcedor mais pobre de participar. Tem que se virar para lucrar de outras formas. Futebol é do povo. Ainda também, esse é de ontem, sobre o que a gente falava dos estádios, né?
Da modernização da vila. No intervalo tem algumas mensagens sobre isso.
Né? Excelente. Rendeu muito, viu?
Rendeu.
Essa aí de ontem. É, superchat de hoje. Fernando Oliveira, sem novidades, Rueda sendo Rueda. Ilusão nossa é esperar algo diferente no sentido bom. A verdade é que não podemos esperar muito em campo dessa gestão. E eu esperei muito, viu, Fernando Oliveira? Fui iludido, cara. No fundo, eu tenho ainda uma esperançazinha.
O erro é ter expectativa, Murilo.
É. Maurício Mota da Silva. De todos os clubes que o Camacho atuou, em quantos ele renovou? Resposta, nenhum. É a primeira vez na vida que ele estende um contrato. E ele, o Maurício Mota da Silva, escreve. O Rueda é ridículo. Foi o Maurício. Não, eu, primeiro que eu não é minha opinião. E segundo, quem escreveu foi ele.
Não lê. Só não lê. Sabe a mensagem inteira.
Hélio Duarte. Cara, a torcida do Santos 80% é Nutella, pois achar que o problema do Santos é o Camacho, daí vem esse e diz que vai desistir. Tá louco, hein? Tá errado em desistir. Mas, assim, pelo que eu recebi. O problema não é o Camacho em si.
É o que a gente acabou de falar.
Exatamente o que nós acabamos de explicar. Podemos terminar esse bloco? O do Zé, que é parceiro nosso, está aqui. Vocês querem que ele participe agora, no intervalo?
Cara, o dono da TV, apresentador e tudo mais.
Como
é você.
Como eu tô ansioso para receber o presente.
Ah, entendi.
Do Zé, pode pôr na aberta quando der, Leandro. Que eu sei que não é agora que dá, mas o do Zé vai entrar aqui. E ele tem presente. Você que é telespectador, quer visitar a TV Cultura?
Com presentes.
Venha com presentes. Perfeito. Que nem no Inteligência cara, Limitada, o cara que participa tem que levar um presentinho.
Não conheço, mas o que eu ia falar é que quando o... É o Rogério, né? Das trufas.
Sim.
Mandou as trufas.
Até hoje tu não comeu. Trufas, é verdade, é verdade.
Nunca chegou a minha mão uma trufa.
Tu não tava aqui.
Ah,
entendi. O Johnny... Comeu.
O cara levou pra Bertioga.
Não, ele comeu aqui, eu acho.
Comeu aqui, entendi.
É, do Zé, chega mais. Ele tá com um microfone. Fica perto aí do Caio Couto. Vem fica cá, onde tu quiser. Está em casa. O do Zé é de São Paulo e vê o resenha todos os dias, certo?
Fica aparecendo. Olha, vai olhando ali. Vai se adaptando.
Ali. Fica aqui, ó. Isso. Do meu lado, então.
Pode ser aqui também.
Passa aí, meu amigo.
Quer uma cadeira?
Não,
Não quer. Ele não queria nem estar aparecendo agora. Vai
aparecer sim, é assim que funciona.
Posso só fazer uma pergunta? Não, mas tu vai ficar assim, pega uma cadeira pra ele.
Tranquilo. Posso fazer uma pergunta pro Duzé?
Pode.
E aí, Duzé, o que tu achou da renovação do Camacho?
Pô, tá aqui, tem que falar, é verdade. Horrorosa, pelo amor de Deus. Como o Murilo falou e falou...
Fala mais perto do
Como o Murilo falou e falou muito bem. Obrigado. Acho que nenhum torcedor, não é questão de ser o Camacho. É a questão da expectativa que estava para 2023. Se o Rueda tivesse ficado quieto, se ele não tivesse falado absolutamente nada, eu acho que você não criaria a expectativa. A questão foi a expectativa que ele criou.
É.
Então, isso daí me leva a crer que 2023 não vai ser nada do que a gente estava esperando. Enfim.
Infelizmente.
Basicamente é isso.
Infelizmente. Enquanto chega a cadeira para você, o do Zé... Presente pra nós, eu quero.
Ah, sim. Trouxe um.
Segurar o microfone pra ele.
Aí. É verdade, peraí. Presentinho.
Não, eu abro
também,
aqui, ó.
Também.
Mas eu ia segurar o microfone pra você.
Eu abro aqui. Não, pode segurar, eu abro aqui, ó. Pode.
Então deixa ele falar aí. O que, que é isso, José?
Fala aí. Então. São aqui, três camisas?
Aqui são três camisetas, um projeto que eu tenho.
Mostra aqui o projeto. Aqui.
Não, aqui é outro
projeto. É outro. Projeto. É muito projeto. É o Luxemburgo aqui.
Sorte que ele segurou.
Projeto.
Então aqui, na verdade, é uma camiseta que eu tenho de
collab com
a Street A, que é uma marca, né, de camisetas que estampam as minhas fotos. Então é um trabalho, é uma collab bem legal que eu tenho com a Street A.
Obrigado.
São fotos minhas que tem no Versa, trouxe aí de presente para vocês.
Eu vou abrir para mostrar o Versa.
Abre. Isso aqui eu vou deixar aqui.
E aqui é uma singela lembrancinha para as... vossas esposas, né?
Opa!
Do Instituto Brilho no Olhar, que é um projeto.
Tenho, mas tudo bem.
Mas pode levar pra casa, pra mãe, né?
É. Não, tu não pessoa. Tem esposa, mas tem pra quem dar esse presente aí. Posso pegar? Aqui
pode, por favor, cara.
Pode deixa mostrar?
Pro prof aqui
Corta também. Pra mim.
Aí, ó, que bonito. Boa.
Aí são os meus registros.
Do Zé que é fotógrafo,
autoral,
né?
Zé.
Obrigado, Zé.
Ah, é? Foto tua?
É, autoral.
É foto dele aí. Olha que beleza.
Esse daí
Deixa eu ver a sacolinha.
E muito obrigado. Esse daqui é do Instituto Brilho no Olhar, que é um instituto
aí, ó.
Da minha esposa.
É esse aqui,
que
né?
faz a educação para adictos.
Instituto. Mostra aqui também, ó, para mostrar a sacolinha que tá com...
Pessoas que estão no meio das drogas, na recuperação. Então, é um projeto que a gente leva educação para clínicas.
Maravilha.
Tanto... virtual quanto palestras presenciais.
Instituto Brilho no Olhar.
E é uma agenda?
É uma agenda.
Não, é uma. Na verdade, é um caderno.
Ah, perfeito, porque como você sabe,
suas anotações.
Exato, produz anotando tudo.
Você acompanha o Vídeo Santos há muito tempo.
É. Eu também, meu caderninho da CBF está acabando.
Sim,
o caderno da CBF. Esse aqui é importante.
Ô, Duzé.
Aí quem puder seguir, tanto.
Tem mídias sociais aí?
Quem puder seguir,
divulga
eu vou
aí.
Passar o da minha esposa, que é o Instituto Brilho no Olhar, é Brilho no Olhar SP, tudo junto, Brilho no Olhar SP. O meu é arroba Duzé é com H, tanto no U e quanto no final.
Com Z.
Com Z. Isso, Duzé. E Street A, arroba Street A. Que é a parceira que me proporcionou...
Soletra, na TV.
É S-T-R-E-E-T-A, Street A.
Boa.
Então é o que permitiu essa collab, tá? E só para finalizar...
Diga.
Meu nome é Odeval, nome horroroso.
Não é não, estilo, é um estilo.
E o do Zé é uma homenagem que eu fiz pro meu pai, porque todo mundo falava assim, é o filho do Zé.
Do Zé, pô, gostei.
Do filho do Zé. E meu pai é falecido. Meu pai é
de um Murilov, né?
Isso. Então é...
Sim, ou seja, ele buscou de todas as formas esconder o nome, né?
Sim.
Foi até do Zé.
Exatamente. Odeval.
Do Zé, meu querido Odeval. Obrigado.
Muito obrigado. Eu não queria aparecer, já falei até demais.
Que isso,
pai audiência.
De Deus. Obrigado pelos presentes. Deu tempo de entregar tudo. Só não deu tempo de chegar à cadeira, né?
Mas não, mas tá tranquilo. Chegar. Não precisava, não.
Intervalo rapidinho, a gente já volta.
Valeu.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Agora sim, deixa eu voltar.
Peraí, eu tô aqui.
Volta aí. Longe aqui, ó. Aqui, vem, opa.
Caio, está bem longe.
Isso. Tô longe. Olha o Leandro que tá trazendo agora a câmera. Leandrão, aí, tem ó. Santista fazendo aniversário hoje aí. Tem,
vai
dá,
lá,
dá pra botar na tela aí, ó, a foto dele aí?
Então, deixa eu aproveitando aí, que é o Luiz Henrique mandou. O Luiz Henrique, ele manda mensagem só no aniversário. Ele mandou uma mensagem. Bom dia, mano. Dá um salve no programa hoje, é meu aniversário.
Ele mandou um ano atrás.
A mensagem anterior. Era uma pedido de aniversário também. Pô, Luiz, tá certinho. E é verdade, tá certo. É, eu não sei se vocês têm mais coisas. Eu separei algumas coisas em relação a ontem. Que a gente
pode ler, pode ler. Pode chamar aqui? Bota o homem na área então, ó.
Pô,
ó.
Tá estiloso, hein?
Esse aí é o Eric. Tá fazendo aniversário hoje.
Posso fazer uma crítica ao look do Eric?
Com a cabeça do. Com a camisa do peixe. Não, é, primeiro, parabéns aí, Eric. Deus te abençoe aí. Muita saúde, irmão. Agora é contigo,
não
é?
Eric, bermuda jeans não, pelo amor de Deus.
Berma jeans.
Bermuda jeans não. Bermuda jeans não pode.
Fala.
Cláudio Aparício, eu separei algumas mensagens ontem. Eu recebi mensagens muito positivas. Eu pensei que ia ser execrado.
Não.
As pessoas foram simpaticíssimas.
Alguém fala mal de tu?
Jamais. O Cláudio Aparício. É, venho te agradecer pelo posicionamento na bancada do Resenha, frente ao futebol moderno e à arenização. Como você bem disse, esse modelo imposto acaba afastando a massa dos estádios, que assim como no carnaval, se vê na triste condição de espectador e não participante ativo do espetáculo. A mensagem é mais longa, mas eu separei um trechinho até para agradecer ao Cláudio. E outro que mandou mensagem ontem foi o Ted, né? O Ted que pegou
grande
o
WhatsApp, Ted.
Surgiu no meu WhatsApp, por mim, tudo bem. E falou, mandando um parabéns pro Resenha, pros dois anos, que sejam comemorados muitos e muitos aniversários da gente.
Aliás,
uma mensagem do Hamilton que eu separei aqui. Ele começa a mensagem com: novo técnico do Santos poderia ser Deus. E aí eu nem li o resto porque eu já cortei aí mesmo.
O Ted, já que a gente falou dele, tá vendo o programa e manda o seguinte: da outra vez que o Bielsa foi pensado com mais ênfase, acho que há uns 8, 10 anos, ele queria ser contratado, mas ficar 6 meses avaliando o time. Agora, então, ele vai pedir mais de um ano e dar uma risada.
Não.
Foi em 2013.
2013, aconteceu mesmo? Agora, o Santos pode dar uns 2-3 meses pra ele, né? Até o fim do ano? Pode?
Pode.
Tem que dar a chave.
Não, pode fechar agora e falar, ó, Orlando até o final, Bielsa a partir de janeiro. Eu aceito essa ideia. Agora, uma coisa que eu não falei. O Santos renovou com o Camacho antes de contratar o treinador, né?
Sim.
Se é um treinador, isso pode acontecer, que nem a gente aqui. A gente avaliava que era melhor não renovar com o Camacho.
Sim.
Se é um treinador que tem a mesma ideia nossa, por exemplo,
e se o Bielsa quer o
ele Camacho? Já é obrigado a trabalhar com o Camacho. A renovação deveria vir depois da contratação do treinador. Sabe, ó, você quer contar com esse jogador ou não? Segundo informação do Ademir Quintino, o Camacho ganhava no Corinthians R$210 mil por mês. Ele não
que veio... é o seu salário aqui.
Ele não veio para ganhar menos. Vamos voltar.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
Estamos de volta com o segundo bloco do Resenha Santista. No primeiro, o do Zé, que segue aqui com a gente, deu para cada um de nós uma camisa, uma caneta.
Tem caneta?
Aqui, ó.
Pô, não vi, peraí.
Um caderno e uma sacolinha também. Do Instituto Brilho no Olhar. Grandes marcas, se quiser, fiquem à vontade também para dar.
E pequenas tem uma, marcas e médias marcas, todas as
grandes,
marcas.
Médias e quantas forem. Tem uma que falou que ia não dar dinheiro, mas ia dar umas roupas aí para a gente usar durante o programa. Que não tá sabia. Em contato aí, que começou a te seguir outro dia.
Ah, é?
Lembra? Eu não vou falar quem é, lógico. Mas falou que...
Cara, eu juro que eu não lembrava desse detalhe deles mandarem roupa para a gente aqui para usar no programa.
No...
Agora eu vou cobrar isso também.
Não cobra.
Não, cobrar.
Estamos aí,
moralmente, né?
A gente
joga no ar aí.
Mas se vocês quiserem, e quem quiser participar aqui do Resenha, fica à vontade, a TV Cultura tá aberta.
E
telespectador que quiser ver.
Não.
Mas chega com um presentinho pra nós.
Por favor.
Brincadeira, né? Andy
não,
Futebol.
É isso que eu vou falar. Não só participar no Resenha, como participar hoje. Onde?
Na Andy Futebol, às 14h. Se você mora em Santos, quiser nos ver às 14h hoje, lá no Shopping Praia Mar, no stand da Andy para trocas de figurinha. Estaremos lá, a partir das 14h, gravando matéria. E não matéria exatamente sobre figurinha, claro. A gente vai colocar coisas no programa, perguntando para o torcedor do Santos se gosta do Bielsa, se queria a renovação do Camacho. Enfim, vamos trocar uma ideia com quem estiver lá, né, professor?
Com certeza. O pessoal que for de toda a
Baixada, e claro, de qualquer lugar aí de São Paulo. Eu digo São Paulo porque eu acho que é mais próximo, né? Tiver à disposição, tiver com tempo livre, quiser bater um papo, participar aqui do Resenha, será bem-vindo.
2 horas da tarde, estaremos lá no stand de troca de figurinhas da Andy. O Espiga, que é o nosso Leandro, é ligeiro e já colocou o telefone da Andy aí na tela, ó. Se você quiser entrar em contato com a Andy e não é aqui da região, entre em contato por esse WhatsApp aí, ó, 13992047944. 13992047944 é o contato da Andy Futebol. Combinado? Entra aí, ó. 13992047944. Vamos de interação, Leandro.
Posso ler uma mensagem que eu acho que não precisa nem pro intervalo?
Pode.
Até porque o Rodrigo Madeira, que é o gerente do meu banco, eu troquei figurinhas com ele ontem, um grande momento na minha vida.
E é aqui, né?
É aqui perto. É. Ele falou o seguinte aqui. Eu, particularmente, adoro esse tom mais baixo do programa, o tom de voz da gente. Os três integrantes têm um tom de voz mais baixo. Ele gosta do jeito que a gente fala. Fiquei feliz com esse comentário.
Sem muita gritaria.
Exato.
Valeu, gerente. Como é o nome dele?
Rodrigo.
Achou fácil o banco?
Tava achei na dúvida. Linha reta, foi bem fácil.
Linha reta, te falei. Interação, põe a primeira na tela, por favor. São três hoje e ainda tem mais superchat. Daqui a pouco eu leio. O Leandro vai arrumar o DDR, já arrumou. Edson Ribeirete. Com toda essa dificuldade financeira, fica ainda mais difícil entender por que o Bustos escalou o time B na Sula. A Sula não sai da cabeça do torcedor. Você queria falar, prof?
Não.
A Sula não sai da cabeça do torcedor. É verdade. E o Santos jogou com os reservas porque quis na Sul-Americana, hein? O Santos largou a Sul-Americana por opção própria, tá? É só
e
pegar.
E opção do Ricardo Goulart também.
E do Goulart. Só pegar. O Santos jogou com reservas. Largou a Sul-Americana e não tava nem aí. E acho que foi depois do 4-0 já?
Foi, porque é o último jogo do Bustos, né?
Foi.
Ele sai com
o é verdade. Que, olha, vou te falar. Passa para a próxima aí. João Vitor Porto. É melhor trazer o Bielsa e mais uns 2 jogadores ou um técnico médio e mais 4 jogadores? João V. Porto, lá no Instagram. Eu sempre sou favorável a trazer jogador bom. Quem vai decidir, no final das contas, é o jogador. Para mim, ainda, o jogador é muito mais importante que treinador. Eu prefiro 4, 5, 6 reforços e bons e um treinador médio do que o Bielsa top e 1 ou 2 reforços. O Santos precisa de muito mais que 1 ou 2 reforços. Mas fiquem à vontade aí para discordar.
Se der para trazer o Bielsa e 10 jogadores...
Ah, sim.
Não preciso mais falar nada, é isso.
Essa é a melhor opção.
É isso.
Agora, é lógico que...
E o Bielsa vai cobrar, tá? É. O Bielsa não vai se satisfazer com 2, não.
Agora, é lógico que... Né, é o famoso... Desvertos... Ditados, sem milho não se faz pipoca e por aí vai. Se você não tiver qualidade aí de campo, não adianta a melhor ideia possível fora dele. Vai fazer do time competitivo, mas na hora sempre de tirar o 10, não vai ter o melhor passe, não vai ter a melhor finalização e por aí vai.
Uma coisa importante que a gente viu sobre treinador, jogador, o elenco do Flamengo hoje é o mesmo elenco que o Paulo Souza não conseguiu fazer nada. Nesse caso aí, o treinador foi muito importante. A única peça que mudou foi o Dorival. E fez o time jogar o que joga hoje. Tomara que seja campeão da Copa do Brasil. Põe mais um aí na tela, por favor, Leandro. Daniel Rodrigues Souza, @ Danielzinho MDL. Na moral, começou bem. Nem dá para continuar usando o discurso da parte administrativa para defender o Rueda depois dessa. Até eu que defendia, perdi a paciência. Tá acontecendo desabar. Isso comigo também. Eu fui um grande defensor do Rueda, mas tá difícil segurar. Coisas bobas, pô. Eu tava falando do salário do Camacho, no Corinthians era 210 mil, informação do Ademir Quintino. Ele não veio pra cá pra ganhar menos. Precisamos dar mais um ano de contrato pra um cara que ganha no mínimo 210 mil reais e cá entre nós. Não entrega dentro de campo o que poderia, o que deveria. Pega 210 mil vezes 12. Vezes 200 mil já ia ser 2 milhões e 400. Se o Santos não tem grana, vai renovar com ele? Para ter junto no elenco Balieiro, Camacho, Maranhão, Alisson, Jobson, tem o Sandri também, a gente não falou, é verdade. Eu estou muito menos esperançoso do que eu já estive para 2023.
Aí que eu quero ver se o Bielsa é louco mesmo.
De assumir?
É, com esses nomes aí que você está falando. De assumir, eu quero ver se ele é louco de verdade.
De assumir o Peixoto. No intervalo... No intervalo... mas é tudo... É verdade, né? No intervalo, a gente estava falando sobre o Santos renovar com um jogador sem contratar o treinador.
Sim.
E essa possibilidade de chegar o treinador e falar, não quero contar com o Camacho, acabou de renovar.
Empresta se alguém quiser. Lembrando que o Jobson tentaram emprestar uns 6 meses antes de conseguir.
É verdade. Entendeu? Ficou treinando aí, é. Né? É, o Rueda devia primeiro contratar o treinador e perguntar pra ele se conta com o Camacho ou não, né, cara? Ou não?
Ah, sim, Murilo, sim, sim. É... Cara,
porque, assim, se é o Soteldo, são... não tem. Pô, não,
se é um jogador. Que ele vai jogar, se é um cara indiscutível, média, é outra indiscutível, coisa. É natural que você tenha oportunidade, você não pode perder um negócio, você faz acontecer. Porque certamente, independente de quem seja o técnico, o executivo, o que vier pela frente aí, existe um consenso, uma ideia comum que todos aprovam a permanência do atleta. Não é, o caso específico não é esse. Então, com certeza, o natural seria você primeiro acertar o técnico, seja chegando para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro ou para outra, temporada, mas aí junto irem trabalhando seus nomes.
O Santos não tem dado boas notícias ultimamente. E a próxima não vai fugir muito disso. Põe na tela aí. O Santos pode ser punido. O Santos foi denunciado no STJD pela utilização de sinalizadores por parte de sua torcida na partida contra o Cuiabá na Arena Pantanal em 27 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe será julgado na próxima terça-feira e, caso seja considerado culpado, terá de pagar um valor de R$100 a R$100 mil. A denúncia se baseia no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, cujo inciso 1º menciona o fato de deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto. Santistas acenderam sinalizadores aos 46 do segundo tempo do jogo que terminou empatado sem gols na capital mato-grossense. Passa aí, Leandro. Além da multa, o ato também pode culminar na perda do mando de campo do Peixe de 1 a 10 partidas, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 213 do Comitê Brasileiro de Justiça Desportiva. Confederação, né? Deve ser. É. Se bem que tá dor ali. Sei lá. Na súmula, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves, do Rio Grande do Sul, escreveu que paralisou o embate durante 2 minutos devido ao acendimento de sinalizadores no espaço destinado à torcida do Santos. Além do Santos, o Cuiabá também foi denunciado, mas com base no parágrafo 2º. A equipe pode ser punida, visto que, caso a desordem, invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida da entidade desportiva, é Código Brasileiro ali em cima, viu? Obrigado, Noronha. Invasão ou lançamento de objetos seja feito pela torcida da entidade adversária, tanto a entidade mandante como a entidade adversária serão puníveis, mas somente quando comprovado que também contribuíram para o fato. Esse texto é produzido pelo UOL. Portanto, de 1 a 10 jogos o Santos pode ser punido, de R$100 a R$100 mil. Se a gente for pegar no histórico a última punição do Santos, pegou 2 jogos para cumprir na Copa do Brasil do ano que vem, eu acho que não vai perder nenhum mando de campo, né? Se a gente pegar pela última punição.
Vai perder um dinheirinho aí.
Só, né? Só multa financeira. Pelo menos eu acho. Não vai perder mando de campo, né, Nore?
Ah, creio que não. Cravar não crava, porque, né? Sei lá, vai que falam que é reincidente ou algo do gênero. Agora, é lamentável, né, que essas pessoas sejam pagas. Eu acredito que ninguém é juiz lá no STJD de graça para julgar se o torcedor estava fazendo festa no estádio. Né? O Brasil está meio perdido. Só posso dizer isso. Ser contra sinalizador. Sinalizador, não aquele foguetório que mata boliviano no estádio, tá? Aquele farol lá. Como é que é? Quando os corintianos soltaram
o menino da Bolívia? Kevin Espada.
É outra coisa. Sinalizador é o que faz a fumacinha, gente. Luzinha. Pelo amor de Deus, não é proibir isso no estádio. Mas essa é uma outra discussão.
É que assim... Parece que tem coisas mais importantes a serem.
Tem algumas coisas mais importantes. Quando invadiram o gramado da Vila...
Era importante.
A gente falou aqui, o Santos escapou de uma punição, pegou a mamatinha.
Sim. Tem a gente achou leve a punição.
É levíssima. Tem 4, 5, 10 torcedores acendendo fumacinha no estádio, precisa parar o jogo e punir. Ah, pelo amor de Deus, né?
Intervalo rapidinho, a gente já volta.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Estamos aqui. É, tem superchat, mas tem outras mensagens também. Eu vou ler o superchat na TV, né? Porque, não, mas o cara só mandou o superchat que ele tá vendo no YouTube.
Bem colocado.
Então eu vou ler aqui. QD, achei. Ricardo Pilate. Frase do Casimiro na última live dele.
O cara é bom, hein?
Se o Danilo Bosa É jogador?
Eu vi.
Acredite nos seus sonhos.
O Bosa tá no Vasco, né?
Tá no Vasco, fazendo gol contra. Quem mais tá lá? O Moraes não tá, né?
Não.
O Nenê tá, mas tinha um jogador... Não, acho que não jogou aqui não. Tinha um outro cara que me chamou a atenção também. Daniel Procópio. Rueda já pode ser considerado o pior presidente. Discordo. Não. Inclusive desses outros quatro que eu citei.
É isso que eu tô falando.
Pra mim ele é muito melhor.
É muito curta nessa situação. É muita emoção no momento imediato.
Assim, Santos vem de Odílio, assim. Modesto, Pérez e Rolo. Tem mais aqui, superchat, do Wesley Viana. Dorival Júnior estava disponível antes de fechar com o Ceará e depois com o Flamengo. A solução era caseira e estava fácil de resolver. Mas teve torcedor e diretor que não queria o Dorival.
Cara, não,
o Santos... só o que importa é a opinião do diretor,
é
viu?
O que importa é a opinião do diretor. Essa diretoria não quer o Dorival por coisas que o torcedor que está aí, tipo, esse que mandou mensagem, não sabe. A gente sabe, mas tem coisa que a gente não pode falar também. Gente, sim, o mundo do futebol não é só tão simples assim. A renovação do Camacho não é só o que a gente pode comentar aqui. É, não sejam inocentes, é só isso que eu posso falar.
A produção me manda que o outro nome que eu queria lembrar é Raniel.
O Raniel tá lá, é verdade.
Está no Vasco.
É verdade.
É, se tiver mensagem, pode ler aí.
Tenho. O Plínio foi um dos que achou que estava discordando de mim sobre o caso do estádio ontem, mas estava concordando no fim das contas, olha só. Fala aí, Noronha. Eu ouvi seu argumento no Resenha, concordo muitos pontos contigo, mas precisamos de um novo estádio. E não podemos esquecer que se colocar 30 mil pagantes a R$40, a renda já vai para mais de 1 milhão. E por isso eu discordo de você. Só que você concordou, Plínio, e outros que mandaram mensagem aqui. Eu falei isso, eu sou a favor do estádio. O Caio até me perguntou na continuação do programa. Mas você é a favor do estádio? Eu falei, claro. Desde que você possa pagar ingressos justos.
Sim.
Ingresso justo com mais gente, a renda aumenta do mesmo jeito.
Do mesmo jeito.
Não precisa assaltar o torcedor.
O Jaemerson, Jaemerson Aranha. Jaemerson. Para cada escolha errada do Rueda, existe uma cortina de fumaça para tirar o foco. 90% dos torcedores foram contra a renovação do Camacho ontem. E ontem mesmo, no fim do dia, os torcedores só falavam do Bielsa. A cortina deu certo. Parabéns, Rueda.
Sim e não. Né? Se fosse cortina, só cortina...
Não seria verdade.
10 segundos, não vai dar. Não, se fosse só curtir, não seria verdade, é perfeito. Mas a gente pode até comentar depois, porque o assunto é
Bielsa. O assunto é o próximo.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
Estamos de volta com o último bloco do Resenha Santista. No intervalo, você sabe que a gente fica no YouTube ao vivo, transmissão aberta, lendo mensagens que chegam no Instagram ou de outras redes sociais. O Wagner Carvalho diz o seguinte: Bielsa é uma cortina de fumaça para renovar com o medíocre Camacho. É outra pessoa, mais um que está falando sobre essa cortina de fumaça. O Gabriel Muniz. Sexta estava numa sala de espera e foi obrigado a ver Vasco e Náutico. Vitor Ferraz, Raniel, Jobson e Danilo Bosa. Quase fui embora.
Uma sala de tortura. Né? De espera.
O Mar Insta para Peixe. É o Instagram lá no. É o arroba lá no Instagram. Bom dia, Murilo. Se liga. Segundo o Transfermático, Camacho nunca teve pagamento de multa rescisória. É o fim do empréstimo e custo zero. Foi o que alguém também já lembrou aqui, né? Que ele nunca
rescindiu. Nunca teve renovação.
Nunca teve renovação contratual. Tem um monte de gente vendo o programa. Sim,
essa parte da renovação.
Vai lá.
Depende também, porque assim. Quando o Corinthians pegou ele do Atlético, era fim de contrato? Eu não lembro.
Não lembro.
O Corinthians foi lá, achou uma oportunidade de mercado e pegou. A gente não sabe se teve negociação com o Atlético. O Audax, ele não ia renovar com o Audax e tinha mercado em time de Série A.
Sim.
Então assim, não é tão simples quanto parece. De novo, não é tudo tão simples quanto fazem parecer.
O Serjão, que é meu professor de futebol, tá vendo o programa. Beijo, Serjão.
Cadê o papo? Corta pra mim.
Vai ter trabalho, hein?
Serjão, ó, parabéns. Tu é bom, hein, cara? Porque pra fazer essa criança aí jogar futebol, ali.
Vai ter trabalho. Sérgio, arroba CT Posto 2. Esse é o Instagram do CT.
Inclusive, tem treino hoje?
Segunda e quinta.
Ah, hoje
inclusive, tenho. Ele me mandou um print. Teve uma pessoa, vou até falar quem foi aqui. Fabrício Costa mandou pra ele. Olá, professor Sérgio. Sou o Fabrício e assisto Resenha todos os dias. No programa de segunda, o Murilo comentou das suas aulas de futebol no posto 2. Como sou um apaixonado por futebol e nunca tive a oportunidade de fazer futebol, eu gostaria de saber das suas aulas. Aí, boa, Fabrício Costa, parceiro. Um beijo também para o Ângelo Tauro. Sabe quem é, prof?
Ah, isso. Meu sim. Papai. Isso aí merece respeito.
Gente. Beijo, pai. Tamo junto. Vamos falar do Bielsa, finalmente. Coloca na tela o que temos do El Loco. Tá no Globo Esporte essa matéria. O Santos mudou a rota na busca por um novo treinador e nos últimos dias decidiu ousar. Sem clube, Marcelo Bielsa, com passagens por seleções e grandes equipes, recebeu uma ligação do presidente Andrés Rueda. Apesar de saber que não seria simples e muito menos barato, o presidente que acumula a função de executivo de futebol foi convencido de que precisava tentar a contratação do argentino. Rueda, então, entrou em contato com o treinador. A ideia foi sair da caixa, pensar diferente. Para isso, o presidente aceitou que precisaria estar disposto a gastar mais com o técnico do que vinha gastando com as últimas contratações. O presidente está disposto a investir mais no futebol em 2023. Ó, que frase, hein? E a contratação do Bielsa seria somente para o ano que vem. Passa aí. Nesse caso, Orlando Ribeiro seria mantido no comando interino da equipe até o fim de 22 para entregar o departamento de futebol argentino na próxima temporada. A possível contratação de Bielsa muda completamente o rumo do Santos na reta final da temporada. Em 2013, quando negociou com o clube, o treinador havia pedido o controle total do departamento de futebol. O Santos, apesar de estar em estágio inicial de conversas com Bielsa, entende que isso pode acontecer novamente. Por isso, se o flerte com o técnico evoluir, o Peixe pode brecar a busca também por um executivo de futebol. Até iniciar as conversas com Bielsa, o Santos dava prioridade para contratar um chefe para o departamento mais importante do clube. Desde a saída de Newton Drummond, o presidente acumula as duas funções. Então tem muita coisa aí para a gente falar desse texto do Globo Esporte. Primeiro, o Santos quer prioritariamente um executivo. Mas se for o Bielsa, desiste. Não gosto dessa maneira, mas
eu acho que faz sentido.
Entendo se for o Bielsa. O Santos, e o Caio lembra bem, já deu a chave do CT na mão de outro treinador e a gente viu que depois não deu certo, apesar dele fazer um belo trabalho, que era o Sampaoli.
Deu política agora também.
E deu política. O Santos admite fazer isso com o Bielsa de novo. Será que dá certo ou não? Eu acho que vale a pena trazê-lo. Ele é um treinador vitorioso, passagem por grandes clubes, duas Copas do Mundo, Argentina 2002, Chile 2010. Fui ver trabalhos recentes dele. Ele não é um treinador que parou de fazer bons trabalhos, que nem o Luxemburgo, que foi gigante. Ele tem bons trabalhos recentes também, o Bielsa.
O trabalho dele no Leeds foi espetacular.
Foi espetacular. E é recente. 20
anos, os caras ele saiu esse ano de lá. Na primeira divisão, ele colocou na primeira divisão.
Exatamente. Então, acho que vale a pena trazer. Mas tem esses poréns aí que a matéria do Globo Esporte traz pra gente, prof.
Cara, tem um outro porém, Murilo, em relação...
Vocês estão colocando muito porém. Muito
vamos não, ser positivos. Não é isso não, cara. Eu vou pegar aqui um trecho até da matéria do UOL. Eu só vou ler esse parágrafo aqui, ó. O presidente tenta seduzir o profissional de 67 anos com a projeção de maior investimento em reforços e a liberdade para ele cuidar de todo o departamento de futebol junto com a sua comissão técnica. Como o Bielsa pediu tempo para avaliar a possibilidade, o Santos ainda não tratou os valores de salário. Se é o louco der a volta para um próximo passo de negociação, o Peixe apresentará uma proposta e estará disposto a pagar bem mais do que já pagou durante a gestão Andrés do Rueda. Então vamos lá. Está existindo um namoro, de fato o Santos fez contato com um profissional e com o irmão dele, ele não tem um empresário, é direto com ele, tem essa aproximação. Então o Santos deve estar lá, o presidente, né, contando, lógico, o que ele tem feito no clube, a recuperação financeira e por aí vai. Porém, meu amigo Noronha, nada se falou sobre dinheiro até o momento. E aí eu me pergunto, se o Santos achou que o Pellegrino aí, alguns dias atrás, era caro...
Imagina o Bielsa.
Será que o Bielsa vai ser mais... A pedida vai ser menor do que a do Pellegrino?
Sem dúvida não. É que aí a questão é confiar no Bielsa acima de Pellegrino, Sampaolis, Liscas... Bom, no Lisca de fato, né? Obrigação. É pagar mais na teoria, que é uma teoria que eu concordo, claro que pode dar errado, de que um técnico bom... supervaloriza jogadores médios, como os Camachos da vida.
Sim, e isso aconteceu na prática em 2019. E
aconteceu na prática em 2019. Quando você pega a lista de melhores jogadores do Campeonato Paulista, que é uma lista bem safadinha, vamos falar o português, cara, tem o Cícero em 2013, não jogou nada, 14, eu acho. Enfim, tem o Jamota. Se tem o Jamota, é porque o São Paulo fez o Jamota jogar bola.
Sim.
Dá pra você confiar que um técnico muito bom vai pegar um elenco médio pra bom e fazer render mais. É nisso que o Santos aposta. Pode dar errado. Claro que pode dar errado.
Com o Santos completo. Os 11 titulares, ele faria jogar mais.
Com certeza. Então, assim, eu acho que é uma aposta, um conceito válido, que pode dar errado, não é garantia.
Não, minha posição é de maneira clara. Pela questão técnica, experiência, capacidade profissional, entra naquele rol do incontestável. Acho que não tem uma pessoa que conheça de futebol que fale, poxa, o Bielsa é ruim, esse cara não sabe trabalhar, esse cara é desatualizado. Também. Não existe isso. Isso aí é o pensamento um só. A minha questão é, o Santos vai ter capacidade, se o Santos vai ter capacidade de convencimento e também capacidade financeira para trazer o Bielsa. Cara, o cara até outro dia ganhava em libras, então não é um cara que vem para cá para ganhar 400 mil reais, 500 mil reais.
Pobre, né?
A não ser que tem que ter um poder de convencimento muito grande para ele poder abaixar a pedida dele de acordo com o tamanho dele, cara. Isso aí é natural, é o valor dele no mercado. Então por isso que eu acho algo complexo, mas... Claro, torcendo para que seja um tiro certo, mas não vejo como uma coisa tão simples.
Não, claro.
Não, fácil não é.
É a questão do convencimento, a gente pode pegar um ponto que eu, quando a gente fala de jogadores brasileiros, sempre falo que para mim não tem nada a ver, mas quando pessoas, técnicos, diretores, enfim, gringos, talvez tenha. Quando a gente fala, o Santos, sei lá, o Goulart, por exemplo. O Santos vai tentar contratar o Goulart... E dar a camisa 10 e tentar convencer de vestir a 10 do Pelé é importante. Isso aí eu acho que para jogadores brasileiros dessa geração já não pega tanto. Agora, quando o Santos, por exemplo, estava no grupo do Boca na Libertadores ou na semifinal contra o Boca, saudades, volta, bons tempos, você abriu um jornal argentino, era, meu Deus do céu, nós vamos pegar o Santos. Ferrou, irmão. Acabou. O nome Santos lá fora ainda é muito forte. Claro que quando o Bielsa descobrir que na lateral direita dele tem o Madson e Auro, ele vai falar, talvez não seja uma boa ideia. Mas o nome Santos lá fora ainda funciona. Então, a ideia do Bielsa, se o Avaí chega no Bielsa e fala, ó, cola aí. O Bielsa fala, quem? Avaí? Não, não vai rolar. Com respeito ao Avaí, bom trabalho, boa sorte política. O Santos ainda tem isso lá pra fora. Ainda pode funcionar. O Bielsa sabe a história do Santos. Sabe que treinar o Santos ainda dá uma certa projeção. Porque o nome é famoso, ele vai ser falado por aí, no mundo inteiro. Para fora do país, o Santos tem essa projeção ainda e pode tentar usar esse motivo, esse tópico, esse ponto, para convencer. Vai dar certo? Não sei. Eu sei que lá para pessoas de fora, ainda é um ponto importante que o Santos tem. Afinal de contas, a história não se apaga, por mais que muita gente tenha tentado apagar do Santos recentemente.
Sim, e como você falou, em 2020 a gente viu muito isso. Quando o Santos pegou o Boca, por exemplo.
Cara, o time do Santos em 2021, pós, né? Acabou a Libertadores, começou o Paulista. Caiu no grupo do Boca.
Sim.
Inclusive foi eliminado no grupo do Boca. O time já era muito pior. Perdeu todas as peças. Você abre jornais, sites, abre o Olé naquele dia, pega a reação do sorteio. Tava todo mundo na Argentina enlouquecido. Ah, não acredito, é o Santos de novo.
Com medo.
Meu Deus do céu. Então, assim, o nome ainda é muito forte lá fora.
Títulos e passagens do Biel, só pra gente conhecer um pouco mais. Ele... treinou News Old Boys, Atlas do México, América do México, Vélez Sarsfield, Espanhol da Espanha, Argentina, a seleção argentina. Ele vai mal na Copa de 2002, mas ele faz uma preparação de 98 para 2002, que nas eliminatórias ele é primeiro colocado disparado. A seleção argentina das eliminatórias de 2002 jogava muito. Depois ele vai para o Chile, disputa a Copa de 2010 pelo Chile. O Brasil, inclusive, enfrenta o Chile na Copa de 2010.
Eliminou nas oitavas.
Atlético e Bilbao. Se eu não estou enganado, ele chega numa final de Eurocopa. De Eurocopa, não. De
Copa da UEFA.
Copa da UEFA contra o outro Atlético. O Olympique de Marseille, Lazio, Lille e Leeds United. Esses últimos, ele tem bons trabalhos. O que é diferente, como eu falei, do Luxemburgo. Os últimos trabalhos do Luxemburgo não foram bons. Infelizmente, para ele. Títulos do Bielsa também tenho aqui, ó.
No acho que foi na Copa do Rei que ele chegou na final, né? Não na Copa da UEFA.
Pode ser Copa do Rei. Pode ser Copa do Rei. Mas é um trabalho chegar em final com o Atlético de Bilbao.
Eu tô pesquisando aqui, ó. Ele chegou nas duas.
Chegar em final com o Atlético de Bilbao é dificílimo. Sim, porque
é como a gente tá falando do Pellegrini, chegou com o Alavés.
É
uma coisa importante.
Importante. Né? E o Atlético de Bilbao só pode ter jogador nascido na região ali, né?
É quase isso. Tem que ser basco.
Tem que ser basco.
Você pode ser filho de basco e nascer no Brasil, por exemplo.
Ah, entendeu? Sim. Mas já dá uma limitada grande, né? Títulos do Bielsa. Campeonato Argentino 90, 91 e 92 pelo News Old Boys. Pelo Vélez... Não tem título aqui, pelo menos. Ah, não. Pelo Vélez, Campeonato Argentino de 98. Pelo Espanhol, Copa da Catalunha de 98. Que só tem dois times, ou é o Barcelona ou é ele.
Igual do Barcelona.
É. Na seleção argentina, ele ganha a medalha de ouro em 2004 nas Olimpíadas.
Primeiro Tevez.
E ganha a Championship em 2020 pelo Leeds United. É, alguns dos títulos aqui do Bielsa e das passagens dele para quem não o conhece. O primeiro que eu vi falar isso, e posso estar errado, foi o primeiro que eu vi. Foi o Ademir Quintino ontem.
No Brasil foi mesmo.
Ele informou sobre o Bielsa. Aí ele opinou sobre o Bielsa. Na opinião dele, é uma negociação muito difícil e provavelmente não virá. Mas como informação, ele disse. O Santos comunicou, contactou o Bielsa, mas acho que não vem. Assim, ia ser uma notícia muito grande, né, Caio Couto? Se a gente pega amanhã e fala, ó, Bielsa está contratado pelo Santos.
A gente abre um programa amanhã só para falar isso.
Só para falar isso. Sábado, só para falar isso. É, teria um impacto do Sampaoli de 2019? Final de 18, começo de 19, cara?
Maior.
Maior?
Maior. O Bielsa é muito maior que o Sampaoli.
Ele é mais vencedor, sem dúvida.
O Bielsa é inspiração de Sampaoli.
Inspiração. É. O Bielsa é mais do que um técnico. O Bielsa é uma forma de ver futebol. É um jeito de jogar futebol. E aí vem o São Paulo, vem o BKSS, vem o pessoal. Os bielcistas, não é isso? Que é colocado, então. O pessoal que segue o estilo Bielsa de entender o jogo de futebol. Então ele tem uma marca, ele é muito forte, é um personagem muito grande do futebol mundial.
Estamos na reta final do programa. Mandar um beijo para o Caio Muleiro, meu parceiro também, e pro Guga Almeida, do 013 Esportes, que eu e Noronha participamos outro dia. E pro Luciano Dias, viu? Tá vendo o programa, Luciano Dias.
O Guga, gente,
bom finíssimo. Dia, Murilov. Cabelo do professor está na régua, show de bola. Luciano Dias mandou essa.
Valeu, você, Luciano.
Do De Olho no Peixe. É isso, gente. Terminamos o resenha. Lembrando que 14h, eu, Caio Couto e Felipe Noronha estaremos no Shopping Praia Mar, no estande de troca de figurinhas da Andy Futebol. Então, se você quiser participar de matéria para o programa da semana que vem, quiser conversar com a gente, visite o Shopping Praia Mar.
Quiser trocar figurinha comigo?
Trocar figurinhas com o Noronha. Ele está com as Patroca.
Sim.
Trouxe de São Paulo para cá. Então, 14h estaremos lá no Shopping Praia Mar. Prof.
Sai da escola, desculpa. Sai da escola, e vai lá. Você não está fazendo nada? Você é vagabundo, não faz nada. Estou brincando, pelo amor de Deus.
Hoje é sexta.
É sexta.
Prof, 14h a gente se vê no Shopping.
Isso aí. Um grande abraço aos dois. Obrigado, do Zé, pela presença aí, pelas lembranças. Um abraço a todos aí. Obrigado pelas mensagens aqui. Dentro do possível, a gente vai respondendo aí ao longo do dia.
É isso, prof. Obrigado, do Zé, pelos presentes, inclusive. Noronha, daqui a pouco a gente se vê no Shopping Praia Mar.
Obrigado pelos presentes. Eu estou mostrando um dos presentes, meu favorito, que é o caderninho, porque eu adoro fazer anotações. Obrigado, do Zé. Obrigado vocês dois. Até daqui a pouco estaremos lá no Praia Mar. E até segunda, espero que não comentando. Santos desiste de negociação com o Bielsa, que é bem provável que aconteça. Tchau.
Obrigado a todo mundo que acompanhou mais um resenha. Daqui a pouco, 14h, estamos no Shopping Praia Mar. Se você quiser, visite também. E segunda, 10h, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Litoral. Valeu.
Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.